Bom dia, saudação cooperativista a todos que nos acompanham nesta manhã de sábado, hoje dia 1º de agosto. Estamos iniciando o programa Ação e Cooperação, esse que é o programa de rádio da Sicredi Porto Garaí, semanalmente. Lembrando que a gente tem de segunda a sexta o Sicredi Informa, com notícias, com dicas e também com aquelas notas importantes que nós temos a transmitir aos nossos associados. Participar da ação solidária Juntos Fazemos o Bem, cujo objetivo é destinar valores para entidades sem fins lucrativos da região, tem sido um exemplo para outras cooperativas aqui da nossa região seguirem esse modelo que o Sicredi também trouxe de uma outra cooperativa, a Coirmã. E algumas perguntas ficam no ar quando a gente desenvolve o assunto e principalmente quando fala dos valores a serem doados. Por exemplo, nós temos que explicar bem mais, de forma bem mais clara, que o associado, quando ele for fazer a sua aplicação financeira, ele vai escolher se fará com carência de 90 dias, aí a doação para a entidade que ele indicar será de 0,15%. A aplicação com carência de 180 dias, a doação será de 0,25%. Mas este percentual que é calculado em cima da aplicação que ele faz, ele não terá que pagar esse percentual. Quem paga esse percentual é o Sicredi. Por outro lado, é importante dizer que os responsáveis por entidades devem cadastrar suas entidades, aqueles que ainda não fizeram, para que o nosso associado possa lá ver na lista das entidades cadastradas para qual delas será então destinado o valor. Nós estamos aqui aproveitando uma matéria que realizamos com a nossa gerente regional de desenvolvimento, a Kátia da Silveira Fernandes, para que ela nos explique um pouquinho mais como cadastrar a entidade.
O cadastro está aberto no nosso site, né? Então, os responsáveis pelas entidades, eles podem acessar o site www.sicredibotucaraí.com.br/juntosfazemosobem. No momento que acessar, só Sicredi Botucaraí já vai cair nessa... vai ter um iconezinho lá, Ação Solidária Juntos Fazemos o Bem. É só clicar ali e ele já vai direcionar para o cadastro. O cadastro é super simples, é os dados da empresa, da entidade, desculpa. Tem um arquivo ali onde ele pode anexar os dois documentos, que são os únicos documentos que são necessários, que é ou o estatuto ou a ata de constituição e o contrato do CNPJ, o número do CNPJ. Esses dois são os dois documentos precisos que precisam ser cadastrados lá no site. É importante dizer que mesmo as entidades que não estavam cadastradas lá no dia da live podem estar se cadastrando, né? Isso está em andamento. Toda entidade que tiver dentro dos parâmetros, que é não ter fins lucrativos, esse é o único empecilho, né, no regulamento, pode estar entrando ali e se cadastrando. Depois desse cadastro, dependendo da localização onde ela está, a agência que for vinculada a essa entidade, dependendo do município, vai lá e vai validar. Caso falte alguma coisa, vai imediatamente um e-mail de volta para o e-mail que a entidade cadastrou, dizendo sim, você está apto ou não, você ainda precisa fazer algum ajuste. Então, vai ter um retorno para a entidade. No momento que ela tiver o retorno positivo, ela está ali apta a receber a indicação dos associados.
A Kátia também explica sobre os valores mínimos a serem aplicados para participar da ação solidária.
O valor é o valor que ele tem disponível, né? Desde o menorzinho ao maior, todos podem ser solidários, né? A gente não limitou um valor mínimo, a partir de tanto só você pode indicar. Se você vier até o Sicredi e tiver apenas R$100, você vai indicar alguém, alguma entidade, para receber. Ou 0,15% se tu puder deixar por 90 dias aplicado, ou 0,25% se você puder deixar 180 dias aplicado. A gente está, assim, surpreendido, de verdade, vou te dizer que essa demanda existiu a partir dos associados. Nós pensamos a ação, ela não foi criada por nós. Nós estamos usando também de uma ação que já acontece há um ano e pouco, em outras duas cooperativas. Numa oportunidade, um associado nosso daqui Comentou, eu vi em algum lugar, numa rede social, que tem cooperativas que fazem uma ação assim e tal, e vocês não acham que é um momento que seria, eu gostaria de vir aqui aplicar meu dinheiro e indicar uma entidade. Foi a partir daí que nós fomos procurar saber da ação, ficamos assim impressionados com o resultado positivo lá das nossas co-irmãs desse Cred. O feedback deles foi extremamente positivo e ainda mais nesse momento em que nós estamos passando, a gente achou que isso seria extremamente bem aceito pela comunidade, pelas entidades. Nunca foi tão necessário as pessoas receberem a solidariedade, né? Sendo possível, a gente pensou, ajustou ela, formatou nos moldes da Sicredi Botucaraí e a ação está aí. Vou te dizer que nós temos recebido assim muitos feedbacks mesmo positivos dos associados, das pessoas, de outras cooperativas aqui da nossa região que também vão aproveitar, né, da ideia da ação solidária e implantar em seus municípios. A nossa central em Porto Alegre, nos ligaram porque a divulgação foi tamanha, inclusive pela live, que isso se expandiu hoje com as redes sociais, né? Não tem mais limites de fronteiras, né? Está acontecendo aqui, está sendo visto fora, em outro país, né? É possível. Então, a ação tomou assim uma publicidade, né? Isso expandiu e a gente tem tido contatos hoje pela manhã ainda. Eu conversei com um colega e disse: olha, é muito legal a ação que está sendo proposta aí na Botucaraí, e a gente vai formatar ela para nós também. Então, e esse feedback é dos associados. Eu queria ressaltar aqui contigo e dizer o seguinte: que qualquer pessoa, qualquer associado, pode vir até a agência e fazer a sua indicação.
A gente lembra que a Sicredi Botucaraí está sempre trabalhando com a preocupação do desenvolvimento regional e também oferecendo, de alguma maneira, ferramentas para que o nosso associado também consiga fazer os seus negócios. Por isso, nós temos um aplicativo chamado Sicredi Connect. Ele permite que se faça anúncios, faça venda de produtos e serviços. E é bem simples para baixar o Sicredi Connect no seu celular. Você vai lá na loja virtual App Store ou Google Play, você baixa a plataforma lá, o app, e já começa a utilizar. Aí você pode fazer compra ou venda, pode ver os produtos guardados, as proporções, é como o Mercado Livre, né? Só que você tem a acessibilidade, você gerencia aquilo que você quer comprar ou vender ou oferecer serviços, né? Então, procure informações e procure esse aplicativo, fazer parte aí dos aplicativos do seu celular. É muito interessante, é muito bacana. A pergunta de todos os sábados é: por que é importante termos educação financeira para a nossa vida? Aliás, nós estamos iniciando um trabalho bastante forte, denominado Cooperação na Ponta do Lápis. Estamos habilitando colegas nossos das agências, nos habilitando para que, tão logo a pandemia vá embora, nós possamos realizar a educação financeira de uma maneira mais presencial, com mais informações, com mais detalhes. Hoje, no programa, a colega Viviane Borges de Oliveira nos traz mais algumas dicas importantes sobre educação financeira.
Olá! Dando continuidade à nossa relação com o dinheiro dentro do módulo 1, Sonhos e Projetos, você já parou para pensar em quantos sonhos você possui? Mais que isso, você já pensou no que realmente tem feito para realizá-los? Um problema que muitas pessoas enfrentam é não saber como transformar os sonhos em realidade. Ora, porque falta uma visão clara do caminho a ser percorrido entre o sonho e a sua concretização. Ora, porque é necessário pensar no assunto e assumir uma posição ativa para transformar os sonhos em projetos. Para melhor entender a diferença entre o sonho e o projeto, podemos assumir que o sonho é um desejo vivo, a aspiração, o anseio. Pode ser entendido como a ideia ou os objetivos que se quer alcançar. De outro modo, o projeto é o sonho colocado no papel para que possamos seguir para alcançá-los. O projeto implica um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo na direção do sonho ou dos projetos que se quer concretizar. Como você pode ver, um é a complementação do outro. Os projetos se caracterizam pelos seguintes aspectos: são temporários, têm início e fim definidos, são planejados e executados e controlados. Geram produtos, serviços ou resultados exclusivos. São desenvolvidos em etapas que se sucedem em uma sequência progressiva. São realizados e gerenciados por pessoas e são executados com recursos limitados. Desse modo, o projeto é uma ação que viabiliza a realização dos sonhos, retirando-os do imaginário e trazendo-os ao mundo real. Existem alguns passos bem simples que, uma vez seguidos, podem lhe ajudar a transformar com facilidade seus sonhos em projetos, aproximando-os da sua realização. O primeiro passo é saber exatamente aonde você quer chegar. O sonho é abstrato, então, para transformá-lo em projeto, você deve definir qual é exatamente o objetivo do seu sonho. Por exemplo, você pode sonhar em ter um carro. Mas isso é muito vago. Defina qual é o carro que você quer, quais os opcionais que você quer incluir. Ou quem sabe o seu sonho seja fazer uma viagem. Para realizar esse sonho, você precisa definir para onde você quer ir, por quanto tempo, em que tipo de hospedagem você pretende ficar. Conseguiu entender? Ao saber exatamente o que você quer, fica mais claro e mais fácil planejar como você poderá realizar o seu sonho. O segundo passo, então, seria estabelecer metas claras e objetivas para seu projeto. Este é o passo em que você irá detalhar como realizará o seu sonho. Procure planejar e descrever de modo específico as metas que você deverá alcançar para que seu sonho seja realizado. Vamos trabalhar com um exemplo. Suponha que o seu sonho seja comprar um carro zero quilômetro no valor de 25 mil daqui a 2 anos. Uma boa alternativa talvez seja poupar todo mês R$ 1.000 para comprá-lo, aplicando mensalmente esse valor em um investimento como a caderneta de poupança, cuja característica é de alta liquidez e segurança. Em 23 meses, você terá o dinheiro para comprar o carro à vista, considerada a uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Com o estabelecimento de metas claras e objetivas, você é capaz de saber quando estará apto a realizar o seu sonho. O terceiro passo, então, seria internalizar a visão do futuro trazida pela perspectiva de realização do projeto. Para internalizar a visão do futuro trazida pela perspectiva de realização do projeto, então você deverá pensar em tudo aquilo que a realização do sonho lhe trará de bom. Pense nos prazeres que você terá, veja com o produto ou no lugar em que você sonha estar. Sinta-se com o sonho realizado. Essa atitude lhe dará motivação para seguir o caminho em busca da concretização do seu sonho. Até semana que vem com mais dicas de educação financeira.
Já anunciamos ontem, mas vamos repetir, 2 associados da Sicredi Botucatu e SMG foram contemplados com prêmios após sorteio do seguro de vida. Desta vez, as entregas aconteceram ontem no município de Balsas Cassal, premiando associados que investiram e tiveram a sorte com o produto. Os associados sorteados foram Carlos Eurico de Miranda e Roseli de Fátima dos Santos Gonçalves, que receberam os valores de 11 mil e 35 mil, respectivamente. O diretor executivo Eudes Mesa Casa, acompanhado do gerente Maurício Menezes da Silveira, citou a importância do associado estar precavido quanto às suas reservas financeiras, abordando a atual situação de dificuldades como um momento muito desafiador. O presidente Carlos Rogério Matuella reforçou que o Sicredi vem batalhando para ajudar suas comunidades e seus associados e destacou que o seguro é um produto social do Sicredi e também pode auxiliar na parte financeira das pessoas. A parceria com a Icatu Seguro já entregou, até o momento, 60 milhões em prêmios do seguro de vida para quase 2 mil associados, demonstrando que o produto também pode estar presente em bons momentos. Todo associado que contrata seguro de vida concorre em vida a sorteios semanais no mesmo valor contratado e, se contemplado, voltam a concorrer novamente aos sorteios futuros. Hoje nós estamos recebendo de volta a nossa sempre convidada, a Joana Malheiros, do Cartório Malheiros. Sempre traz assuntos importantes que interessam a todos os nossos associados, a todos os ouvintes, a toda a nossa comunidade. A nossa convidada, Joana Malheiros, do Cartório Malheiros, vai falar conosco hoje sobre o cadastro de veículos, o DUT, e por que é importante estar com esse documento em dia.
Nós temos observado que muitas pessoas têm solicitado segundas vias desse documento, do CRV, e não têm conhecimento do procedimento, como que eu tenho que fazer para requerer esta segunda via. Então, nesse momento, nós iremos tratar sobre o que é o CRV, para que ele serve, o que fazer quando se perde esse documento, aonde que eu tenho que ir, quais os passos, quais os procedimentos a serem dados, quem é que pode requerer esse documento, quanto tempo demora para que esse documento seja novamente emitido e qual o custo.
Joana, afinal, o que é o CRV?
O CRV é o Certificado de Registro de Veículo, também conhecido como DUT. Ele é o documento que comprova a propriedade do veículo. Quando se adquire, num primeiro emplacamento, é emitido o CRV. Ele é um documento de porte não obrigatório.
E qual é a utilidade do CRV?
Justamente, eu vou me utilizar para comprovar a propriedade e transferir a propriedade deste veículo. Ele também pode ser utilizado numa mudança de categoria. Eu tenho meu veículo na categoria particular e eu vou passar a exercer uma atividade, por exemplo, como de taxista. Eu vou precisar fazer uma alteração de categoria de particular para aluguel. Num processo de alteração de características, eu vou trocar a cor do meu veículo. Ele é vermelho, eu vou pintá-lo de azul. Eu preciso desse documento. Numa troca de município, meu veículo está emplacado no município de Passo Fundo. Eu moro em Soledade, eu preciso fazer uma troca de município. Eu preciso dar o meu veículo em alienação numa instituição financeira. Então, eu vou precisar também deste documento, do CRV. Então, são exemplos que fazem com que a pessoa tenha o documento sempre à mão para fins de comprovar que ela é proprietária deste veículo. Então, é o CRV. Então, essas são as utilidades, para que ele serve. Nós abordamos em outros momentos, nas rádios de Soledade, a situação de um veículo que está em nome de uma pessoa que faleceu. Neste caso, quando é necessário fazer um inventário, também vou precisar do CRV para instruir o procedimento.
Caso a pessoa tenha extraviado, perdido esse documento, qual é o procedimento?
Primeiro passo, eu tenho que registrar uma ocorrência policial. Segundo passo, eu tenho que me dirigir ao CRVA para proceder num processo de segunda via de CRV-CRLV. Eu vou precisar levar este veículo para realizar uma vistoria, porque o procedimento exige a apresentação do veículo para a vistoria. Eu tenho que levar os documentos pessoais, RG, CPF. A importância de ter os documentos sempre atualizados. Recolhe-se também uma taxa para fins de encaminhamento. Então, esses são os primeiros passos, são os procedimentos que devem ser observados no caso de extravio deste documento. Agora, quem é que tem legitimidade? Quem é que pode requerer esta segunda via do CRV, do Certificado de Registro de Veículos, desse documento de transferência? Em primeiro lugar, o proprietário. Em segundo lugar, o procurador com poderes específicos para realizar o processo de segunda via de CRV-CR-LEV.
Joana, esse procedimento demora para ser realizado?
Ele demora de 5 a 10 dias para ser processado e entregue ao destinatário. No CRVA, num dia a pessoa resolve o procedimento de fazer o encaminhamento, mas para que o correio, para que haja a entrega pelo correio, vai demorar alguns dias. Qual é o custo? Isso tem custo? Tem custo. Se o veículo for uma motocicleta, eu vou gastar R$214,27. Se o veículo for um veículo de porte médio, eu vou gastar R$235,43. Se o veículo for um veículo pesado, eu vou gastar R$276,31. Então, esses são os valores que eu gastarei para fazer a emissão de uma segunda via do CRV, Certificado de Registro de Veículo, que é diferente do CRLV, que um é o documento de porte obrigatório e o outro é o documento que não é de porte obrigatório. Então, nós falamos todos os procedimentos aqui para emitir a segunda via do CRV, CRLV, né? Que ele é o documento, no caso, o CRV, utilizado para fins de transferência, para fins de comprovar a propriedade do veículo. Então, essas são algumas considerações que julgamos serem importantes para o cidadão, porque diariamente, nós recebemos pessoas para fazer o encaminhamento de um procedimento de segunda via de CRV no balcão do CRVA. Então, para que as pessoas possam ter conhecimento do procedimento, do valor, aonde elas têm que ir, quais documentos que elas precisam levar, é que nós resolvemos de fazer essa informação para que ela seja de utilidade na vida das pessoas. E maiores informações, ou se ainda resultarem dúvidas sobre esse tema que falamos, sobre o CRV, Certificado de Registro de Veículos, é só se dirigir ao CRVA ou buscar informações pelo telefone 3381-4060, que estaremos à disposição. O CRVA, ele funciona junto ao cartório Joana Malheiros, Registro Civil e CRVA. E estamos sempre à disposição.
Nós estamos encerrando o programa de hoje, Ação e Cooperação, desejando a todos um ótimo final de semana e que Deus vai nos ajudar aí numa semana de tempo seco para serviços de lavoura, para o serviço da construção civil, enfim, para todos aqueles que precisam ser feitos a céu aberto. E a gente retorna na semana que vem para mais um programa Ação e Cooperação. Esse que é o programa de rádio da Sicredi Botucaraí RS. MG.